Boa noite, senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Antes de começarmos a sessão ordinária, eu convido o vereador José Leno Milhome que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Salmo de Resposta 145, versículo de 1 a 6. Louvai a minha alma, ó Senhor, louvarei ao Senhor por toda a vida. Salmo direi, ó meu Deus, enquanto existir. Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Quando se lhes for espírito, ele voltará ao pó. E todos os seus projetos lhe desavessarão de uma só vez. Feliz aquele que tem por protetor, ó Deus de Jacó. Quem põe a sua esperança no Senhor Deus, é esse Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele contém, que é eternamente fiel à sua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, vereador José Leno Milhome. Com a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2020. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido, convido o vereador, primeiro secretário Juliano Simit, que assuma os trabalhos.
Boa noite. Município de Corbélia, ofício 458-2020. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste comunicar à mesa diretiva da Câmara Municipal que, conforme dispõe o artigo 39, parágrafo 4º, artigo 58, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município, artigo 269, parágrafo 1º, inciso 3, e combinado com o parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução 02-2016, de 20 de dezembro de 2016, que usufruirá de licença remunerada a título de descanso no período de 15 de junho, 2020 a 4 de julho de 2020, referente a 10 dias do período aquisitivo de 1/1/2018 e 1/1/2019, e 10 dias do período aquisitivo de 1 de janeiro de 2019 a 1 de janeiro de 2020, assumindo a chefia do Executivo Municipal o vice-prefeito D'Angeles Deck, na forma da lei. Sendo que há no momento renovo protesto de elevada estima e apreço. Antenciosamente, prefeito municipal Giovanni Miguel Ruff Anatum. Encaminhado ao senhor excelentíssimo presidente Eli Stefanel.
Passamos para a leitura do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 72/2020. Autoria, vereador Eli Stefanel. Indica ao gestor municipal que determina à secretaria competente que viabilize a pintura delimitando a área de estacionamento em ambos os lados da Avenida Santa Catarina. Vereador Eli Stefanel. Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 73/2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que, juntamente com as secretarias competentes, viabilize serviço de proteção aos servidores públicos, que são responsáveis pela limpeza da cidade. Vereador Valdir Cordeiro.
Nada disso, senhor presidente.
Obrigado.
Câmara Municipal de Corbélia, indicação número 74/2020, autoria vereador Eli Stefanello, indica ao gestor municipal a necessidade de que seja realizada a demarcação de vaga de estacionamento para idosos e para pessoa portadora de deficiência física em frente à Câmara Municipal. Vereador Eli Stefanello.
Passamos para a ordem do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de lei 14 de 15 de maio de 2020. Redação final, com incorporação da emenda 04/2020. Institui a Semana de Prevenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, no âmbito do município de Corbélia. Artigo 1º. Essa lei institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao acidente vascular cerebral, AVC, coincidindo com o dia 29 de outubro de cada ano. Artigo 2º. A semana terá como objetivo a conscientização e sensibilização da população sobre a importância de cuidados com a saúde cerebrovascular. Parágrafo único. Poderá ser organizada uma programação específica de atividades que serão desenvolvidas pelos órgãos públicos municipais de atenção à saúde, esporte e de assistente social, com apoio e orientação dos conselhos municipais afeitos ao tema. Artigo 3º. A Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, fica incluída no calendário oficial do município de Corbélia, devendo sempre coincidir com o dia 29 de outubro, data comemorativa ao Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2020. Autoria, vereador Eli Stefanel.
PL 014/2020, peço ao vice-presidente que assuma.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, os que nos acompanham pela televisão legislativa, essa semana é uma semana para que a população possa entender como que vem acontecer, então, o AVC. Vai somar muito, pois tendo conhecimento vai evitar as sequelas até óbito, e vem somar muito, porque o conhecimento, no momento desse, abre aí portas para ajudar o próximo. E nós estamos aqui para beneficiar os nossos irmãos, que tantos precisam, que são os nossos munícipes, e através do conhecimento podemos ser aí essa válvula de escape, salvando pessoas ou evitando sequelas definitivas. Então, agradeço desde já o apoio de todos.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanel.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação.
Câmara Municipal de Corbélia. Requerimento 13/2020. Autoria, vereador Paulo José Borges Cardoso. Requer, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam disponibilizadas informações esclarecendo as razões pelas quais as correspondências não são entregues pelos Correios e em diversos bairros do município. O vereador justifica que o presente requerimento tem por objetivo informar a população e aos demais vereadores desta casa acerca do assunto abordado. Esse é um pedido da população que reside nos bairros, em que não são entregues as correspondências, e sofre com essa situação. Portanto, requer esclarecimentos do Poder Executivo, considerando que, até o momento, não se tem uma informação oficial de quem é a responsabilidade pela situação supracitada. Vereador Paulo José Borges Cardoso.
Vereador, para suas manifestações.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu decidi fazer um requerimento e não uma indicação, porque a gente precisa de informações. Esse é um assunto que há muito tempo vem trazendo dificuldades para a nossa população. Eu gostaria que a Câmara se dirigisse ao orador, por favor. Eu gostaria que a Câmara... tá bom. Muito bem. Então, tá. Essa é uma questão que há muito tempo vem causando dificuldades para várias localidades do nosso município. Temos, por exemplo, aí os loteamentos mais novos, que as pessoas não recebem suas correspondências. A gente sabe, eu pessoalmente, um grande respeito pelos Correios. Correios sempre foi, tem o Luiz, que trabalhou muito tempo nos Correios, Correios sempre foi um sinônimo de seriedade no Brasil, de funcionabilidade, coisas que sempre funcionaram. Mas, ultimamente, e a gente sabe que não é responsabilidade dos funcionários, provavelmente seja falta de pessoal, dificuldade, como em várias outras estatais, outras empresas do Brasil todo, o Correio dá a impressão que está deixando a desejar em alguns momentos. Só que se você vai buscar informação junto ao Poder Executivo, falam que a responsabilidade é dos Correios. Se você vai buscar informação junto aos Correios, falam que é a responsabilidade do município, por falta de, não sei, se é mapas, se é definição de rua, se é numeração, mas, enfim, tem essa dificuldade. Eu não sei se algum dos senhores aí tem essa resposta. Se alguém tiver essa resposta e puder me dar com firmeza, com clareza, eu até retiro o meu requerimento. Mas eu acredito que ninguém tenha essa resposta com certeza. Então, eu gostaria que viesse do Poder Executivo uma resposta concreta, dizendo se a responsabilidade dessas falhas é do Poder Executivo ou é do Correio, para que, após isso, a gente possa, de repente, unindo forças aqui, buscar a solução para esse problema, porque, queira ou não, é um problema que causa muita dificuldade para as pessoas que estão aguardando suas correspondências, muitas vezes atrasam muitas coisas por falta dessas correspondências, e nós vivemos numa cidade, as pessoas vivem num perímetro urbano, né? Hoje não existe mais esse negócio de distância. Eu acho que todo mundo tem o direito a receber a sua correspondência na sua residência. Volto a falar, tenho muito respeito pelos servidores, pelos funcionários do Correio, mas talvez falta, de repente, aí, estrutura para que eles possam cumprir como devem ser as suas funções, ou talvez seja a responsabilidade mesmo do município. Então, o município tem que resolver isso para que as pessoas tenham seus direitos aí preservados. Obrigado.
Continua em discussão. Senhor presidente?
Pois não.
Dizer o nome do vereador Paulo, que é de suma importância o seu requerimento, dizer que ontem mesmo tivemos uma reclamação do morador de Corbelli, até nosso parente, o Jaffer Ross, que a rua onde ele mora não tem nome. Por isso, também não chega lá as suas correspondências. Então, dizer que sim, que não é só nesses loteamentos mais antigos, mas os novos também, isso está acontecendo em Corbelli. Ruas sem nomes, ruas sem placas, casas sem números. Isso é importante para que o Correio, e até a questão da... Eu não entendo por como é que a água e a energia elétrica chega à conta. E o Correio não consegue entregar as cartas, as correspondências. Mas a Copel e a Sanepar chega. Então, é uma coisa que a gente não consegue entender qual o motivo de que isso possa acontecer. Obrigado. Continua a discussão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. A quem nos acompanha de casa. Primeiro, respondendo à pergunta do vereador Valmir, pelo pouco que eu entendo, né, faz 12 anos já que eu não estou fora do Correio, algumas coisas mudam, né? Mas a questão da entrega é a sistemática de entrega, né? Copel tem uma sistemática de entrega de conta de luz, né, que é por rota. E o Correio, né, daí voltando para responder parcialmente, não posso falar isso oficialmente, porque, como já falei, faz anos que não estou mais no Correio, e nem na época que eu era funcionário eu podia responder pelo Correio, então hoje também não faço. Mas pelo pouco que eu entendo, não é responsabilidade nem só de um, nem só de outro. É a questão do Correio, que o Correio entrega numa sistemática por CEP, mas como Corbelli só tem um CEP, vai ser por rua e numeração. Para que haja entrega e não haja problemas na entrega, essas ruas elas têm que ter placas com o nome, né? Definindo qual o logradouro, e a numeração, mas uma numeração correta, lógica, que tenha sequência, que tenha lado ímpar e par, né? Para que o funcionário possa fazer com certeza a entrega, né? Que ele não tenha que fazer uma entrega por conhecimento. Tá certo que nós temos uma cidade pequena, você conhece quase todo mundo, né? Quando eu trabalhava nos Correios, eu conhecia todo mundo porque eu era daqui. Mas as pessoas que vêm de fora, elas não conhecem as pessoas. Então, elas precisam de um sistema de numeração muito bem elaborado, bem feita, sem repetição de números, sem números avulsos no meio. É toda uma sequência, lá do par, lá do ímpar, né? Dividido por portas, né? Então, essa é uma situação que, pelo que eu entendo, depende da iniciativa da administração tomar essas providências e deixar todo esse sistema, ou ir procurar o Correio para que se possa solucionar isso. Então, não adianta dizer assim, é culpa do Correio. E chegar lá no Correio, eles vão dizer, a culpa é do município que não dá, não deixa as vias e as casas com a numeração correta. Isso é um processo que tem que ser feito em parceria para que funcione, né? É muito louvável a sua preocupação, né? E eu apoio essa sua iniciativa aí e espero que se tenha uma resposta positiva nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 68/2020. Autoria, vereador José Heleno Milhome. Indico, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a construção de duas faixas elevadas no distrito Nossa Senhora da Penha, sendo necessário construir uma na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em frente à Igreja Católica, e outra na Avenida João Goulart, em frente ao Ginásio de Esportes Olivo do Urigon. O vereador justifica que os veículos trafegam em alta velocidade nas vias em questão. Portanto, para garantir a segurança da população, indica a construção de faixas elevadas nas vias supracitadas. Vereador José Heleno Milhome.
Vereador.
Senhor presidente, demais vereadores e todo que nos acompanha através do Facebook, boa noite. Essa indicação é um pedido da população, que agora a Penha está quase toda asfaltada e o pessoal puxa, aperta um pouquinho ali, né? Então, em frente à igreja, em frente ao ginásio de esporte, é o lugar mais perigoso, que sempre tem movimento de crianças da catequese, do pessoal da missa. Então, corre sério risco ali de acidente. Até esses dias já levei para o prefeito, conversei com o prefeito, ele falou que tem a possibilidade sim de fazer. Daí eu fiz a indicação para mostrar à população da Penha que a gente pediu para que seja feito. E pela conversa que eu tive com o diretor e com o prefeito, eu acho que logo, logo faz. Então, eu peço o apoio dos novos vereadores que aprovem essa indicação.
Continua a discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 71/2020. Autoria, vereador Paulo José Borges Cardoso. Indico, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar vagas de estacionamento para deficientes no município de Corbélia. Justificativa. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal, com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que determina que 5% do total de vagas do estacionamento regulamentado seja destinadas a idosos e 2% a portadores de deficiência. As leis em assunto são federais e apresentam diretrizes para os procedimentos nos municípios, pois cada município é responsável pela implementação, gestão e fiscalização do uso de vagas especiais na sua localidade, considerando que está sendo feito recape asfáltico no centro da cidade e que será necessário a realização de pintura nas vias. O vereador indica que já seja realizada a adequação das vagas para deficientes, especialmente em frente a mercados, farmácias, bancos e locais de maior fluxo de pessoas. Vereador Paulo José Borges Cardoso.
Vereador.
Bom, senhores vereadores, a minha memória não me ajuda, talvez essa indicação até já tenha passado aqui por essa casa em algum momento. E se tiver passado, eu terei toda a humildade de retirar minha indicação. Porém, é um pedido que me foi feito agora há poucos dias por um cidadão que tem uma deficiência e sofre muito com essa questão. A gente sabe que agora estão fazendo recapes em várias ruas do centro da cidade. A pintura normal, a pintura de estacionamento normal, já está prevista no projeto, né? A empresa que ganhou vai ter que fazer, é normal. Só que as vagas de deficiente, idosos, eu não sei se está prevendo isso. E eu gostaria que o executivo fizesse um estudo, então, e não só nessas ruas novas, mas onde já existe aí os recapes normais, que adequasse nos maiores locais de maiores movimentos. Essa pessoa pediu para mim especificamente, eu vou falar até o local, que em frente ao mercado Boniatti tivesse uma vaga especial. Ele deve ser cliente desse local e tem dificuldade de estacionar nesse local. Mas eu acho que deve haver essas vagas em frente aos bancos, em frente aos prédios públicos, em frente farmácias, locais de maior circulação, lotérica, enfim, para que essas pessoas não enfrentem essas dificuldades, porque para a gente que consegue andar normal, se locomover normalmente, às vezes a vaga não existe, a gente tem que estacionar longe, duas, três quadras até, a gente vê a dificuldade, imagina para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Então, é muito difícil, a gente tem que respeitar essas situações dessas pessoas e proporcionar a elas o que, na verdade, é um direito, né, que são essas vagas especiais para elas. Então, eu peço que o Poder Executivo analise isso e faça um estudo e proporcione o direito a essas pessoas que é tão necessário. Eu solicito aí o apoio dos senhores nessa indicação.
Obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação 73/2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. Indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar serviço de proteção aos servidores públicos, que são responsáveis pela limpeza da cidade, sendo necessário fornecer capacitação e orientações de cuidados, bem como disponibilizar equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e álcool em gel, oferecendo assim melhores condições de trabalho aos servidores que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. O vereador justifica que é dever do poder público oferecer as melhores condições de trabalho aos servidores públicos que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, incluindo os profissionais que cuidam da limpeza pública da cidade, sendo necessário orientar adequadamente como deve proceder para que não venham a se contaminar com o vírus, bem como disponibilizar equipamentos de proteção, como máscara, luvas, álcool em gel, com o intuito de proporcionar condições mais seguras de trabalho a essas pessoas. Vereador Valdir Cordeiro.
Vereador, para sua manifestação.
Senhor presidente, meus vereadores, a minha preocupação é as pessoas que trabalham com a coleta do lixo doméstico, do reciclado, da limpeza das ruas, pessoas que trabalham nas praças e na rodoviária. Essas pessoas são as pessoas que têm um alto risco para se contaminar com o Covid. Então, que a prefeitura fornece esse material, e fornecendo material também que exige dessas pessoas que façam o uso adequado. Não adianta passar o material e essas pessoas não fazerem o uso adequado, que é bem para a saúde deles e para a população em geral. Então, essa indicação minha é para que seja efetuado várias vezes esse material para essas pessoas e que também que ensino como é que devem fazer o uso adequado e como é que você deve se comportar perante o seu trabalho para não ser infectado pelo seu Covid.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador, ao assessor William, que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vice-presidente que assuma que eu posso manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador ali para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham também pela televisão legislativa, comemoramos uma data importante, 15 de junho, é comemorado o Dia Internacional de Conscientização da Violência contra o Idoso. Todos nós envelhecemos e os mais jovens um dia serão idosos de seu tempo. A cada instante, tornamos-nos mais velhos que no instante anterior. Envelhecer é um processo inerente a todos os seres humanos que se inicia na concepção e perpassa todos os dias de nossas vidas. Esse processo pode resultar em duas situações limite, uma com excelente qualidade de vida e a outra com qualidade de vida muito ruim. Entre esses dois extremos, diversas situações intermediárias em qual extremos vamos chegar depende de inúmeras variáveis, algumas pertencentes a nós mesmos como os indivíduos e as demais dependentes da sociedade e do meio em que vivemos. O recente interesse sobre o tema está vinculado ao acelerado crescimento na proporção de idosos em quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Deve-se reconhecer as contribuições dos idosos frágeis, doentes e vulneráveis e garantir seus direitos de atenção e segurança para se construir uma sociedade para todas as idades, onde mesmo os mais dependentes possam dar alguma contribuição, no mínimo dos exemplos, de sua vida, assegurando a segurança, a proteção e a dignidade da pessoa. Essa é uma preocupação na esfera estadual, federal, municipal. Nos próximos 10 anos, cada 100 brasileiros, entre homens e mulheres, 65 serão idosos. Então, essa preocupação, porque isso é algo que vai acontecer, está acontecendo, e que precisam ser tomadas decisões para que lá na frente não venha, então, a ter aí uma péssima qualidade de vida os idosos que tanto contribuíram para a sua família, para a sociedade, com o município, e daí ter um final de vida aí com uma qualidade de vida muito ruim, tanto na saúde, quanto na casa para morar e também na própria alimentação. Então, ter cuidado com essas pessoas que tanto fizeram por nós, fizeram para o nosso município e merecem aí ter uma qualidade de vida digna no final, nos últimos dias de suas vidas. E também, nós como cristãos, como acreditamos em Deus, olhar ao nosso próximo. Muitas vezes as pessoas olham só para o financeiro. O financeiro fica tudo aqui e ainda além disso pode gerar um monte de brigas e discussões por causa do financeiro que foi deixado. Enquanto o valor da vida humana que foi deixado de lado um dia terá as nossas consequências. Então, se pudermos estarmos com ideias para que possamos contribuir com os nossos idosos, para ajudar essas pessoas que tanto contribuíram com cada um de nós e o nosso município. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanello.
Assumo a presidência, não havendo mais pauta, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária. Obrigado a todos.